A Comissão de Constituição e Justiça do Senado inicia nesta semana a análise da PEC que ampliou o orçamento impositivo, texto que foi aprovado na Câmara em dois turnos e agora está no Senado com a relatoria do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Senador, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio Senado.
Boa tarde a todos. É uma satisfação tentar esclarecer, em primeiro lugar, do que se trata.
Uhum.
Em segundo, um estudo que nós estamos fazendo com a ajuda da nossa competente consultoria legislativa a respeito do assunto.
Bom, do que se trata, exatamente?
Primeiro, essa não é a primeira tentativa que o Congresso faz de, digamos assim, controlar um pouco os impulsos do Executivo, que historicamente tem maltratado as propostas de emendas parlamentares ao orçamento da União. Foi assim com a emenda constitucional de 1986, que nasceu de uma proposta mais ampla, que pretendia tornar todo o orçamento impositivo, quando foi apresentada bem no começo do século.
Foi coisa do Antônio Carlos Magalhães, né? Era uma proposta dele.
Mais exato, lá por 2000.
Isso, proposta do ex-senador Antônio Carlos Magalhães.
Aí a pretensão foi desse porte e acabou, na segunda década, sendo aprovada a impositividade, digamos assim, a característica de impositiva para emenda individual, com alguma moderação, digamos.
Uhum.
Sabendo das dificuldades crônicas de execução do orçamento, nós, eu participei disso, tornamos impositivas as emendas individuais dos parlamentares, mas concedemos ao governo a possibilidade de contingenciar as emendas impositivas com o mesmo percentual de contingenciamento que ele aplicasse para as outras despesas discricionárias, ou seja, de livre execução. Eu, inclusive, participei da redação deste texto, que, digamos, contemporiza. Contemporiza por quê? Porque permite pagar no ano seguinte aquilo que não é possível pagar neste ano por dificuldade ou orçamentária.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Então, esta proposta de emenda que nós estamos tratando agora, ela veio na esteira disso. E pretende, na sua origem, estender este caráter de impositivo também para as emendas coletivas, ou seja, as emendas coletivas são de duas espécies. A primeira espécie é a emenda coletiva de bancadas estaduais, ou seja, da representação federativa. Então, a bancada de Santa Catarina, a bancada do Acre, a bancada de São Paulo tem sempre uma certa organização.
Sim.
No caso do Estado de Santa Catarina, nós temos um fórum parlamentar,
uhum,
instituído no começo da década de 90, que aprecia os vários pedidos apresentados pelos parlamentares e por entidades, seleciona um número de emendas parlamentares de bancada estadual, da bancada federal do respectivo Estado, e apresenta. Essas emendas são muito maltratadas pela União. E foi em decorrência disso que foi apresentada esta PEC na Câmara dos Deputados, o primeiro signatário, o deputado Hélio Leite, do Estado do Pará. Eu assinei isso como deputado.
Uhum.
Por curiosidade, o senador, o deputado, o então deputado, Jair Bolsonaro, assinou também. Eu sou o número 54. Da lista de signatários, o Bolsonaro é o número 77, o Onyx Lorenzoni, Mandetta, Jean Willis, Jandira Fegali, só para dar uma ideia de quanto foi universal,
uhum,
a subscrição desta proposta. Só que na Câmara, ela foi ampliada para aquilo que o senador Antônio Carlos Magalhães queria lá no começo do século.
Que é o artigo 165.
Não, é exatamente.
Não. É esse. 166
das emendas individuais ou coletivas.
Uhum.
O 165 trata do orçamento em si.
Do geral.
Então, exatamente. Então, ela tem três parágrafos que tentam na prática, transformar em positivo o orçamento como um todo.
Uhum.
Então, nós temos dois tipos de propostas no texto que veio da Câmara para o Senado. O que é alterado é o caráter de transitoriedade que eu mencionei. Nós queremos priorizar as coletivas de bancada, porque o outro tipo de coletiva, eu acabei não explicando, são aquelas apresentadas pelas comissões permanentes. Essas realmente são verdadeiras repescagens que os órgãos do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário, procuram abrigar nas comissões. Tá? Nós vamos discutir a emenda que veio da Câmara. O sentimento que eu tenho é de que as questões relacionadas ao artigo 165 vão sofrer um debate muito político. Né? Porque uhum. no começo de um governo nós resolvemos corrigir os poderes do executivo. Um governo que tem aí 90 dias de existência. Então isso vai ter uma componente política na nossa decisão.
O senhor conversou...
Agora, eu acho...
uhum. O senhor conversou com o ministro Paulo Guedes, né? Qual foi a...
Ele me convidou para ir ao ministério. É claro que nós vamos ouvir também o governo.
Sim.
Afinal, é o parceiro preferencial nessa questão.
Uhum.
Mas eu reconheço que isso é uma decisão que eu vejo com muita simpatia, porque eu sou parlamentarista, mas nós não estamos no sistema parlamentarista. Isto é o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? O orçamento é elaborado e é executado por um gabinete que o parlamento organiza ou destitui. Na
Sim.
verdade, o parlamento é o dono do gabinete. Então, execução impositiva do orçamento, eu vejo com simpatia, porque sou parlamentarista, mas nós não elegemos um presidente no sistema parlamentarista. Então, isso vai demandar um grande debate político e eu, pessoalmente, acho que será muito difícil aprovar o texto como ele veio na Câmara. Em compensação, as emendas coletivas de bancada vão contar comigo. No primeiro caso, eu sou um observador. Eu simpatizo, mas não acredito que seja o momento de nós, no começo do governo, cortarmos essa responsabilidade que o eleitor deu ao presidente da República. Então, eu acho que essa questão do orçamento impositivo, leia-se, do artigo 165, tem, a meu ver, pouca chance de prosperar.
Senador Esperidião Amin, quando essa proposta foi apresentada lá em 2015 e agora, ela recebeu o selo de pauta-bomba. Como é que o senhor vê isso?
Eu acho que nesse momento, é uma pauta-bomba. Porque por essas razões políticas que eu mencionei.
Uhum.
Por exemplo, você está tendo um governo, no começo, a prioridade é um tema tão impopular, entre aspas, quanto fundamental para o país. Todo mundo reconhece que não é de um partido político a prioridade da reforma da Previdência. Todos os presidentes de todos os partidos que chegaram ao governo em suas respectivas coalizões. Fernando Henrique Cardoso, que até hoje lamenta um voto equivocado de um correligionário seu, o nosso ouvinte talvez não saiba. A reforma da Previdência proposta pelo governo Fernando Henrique não passou por um voto porque um deputado do PSDB se enganou, ou alegou que se enganou na hora de votar. O Lula propôs, aprovou par. A presidente Dilma também propôs. O Temer também propôs. Quer dizer, não é uma cisma do Bolsonaro. Pelo contrário, é uma necessidade que amadureceu. Então, o governo assumiu isso. E convenhamos, se o presidente Fernando Henrique ou o presidente Temer tinham convicção a respeito, o presidente Bolsonaro, eu acho que reconhece que é uma prioridade. Ele não é um entusiasta, mas ele está cumprindo com o seu dever, ao meu ver, procurando aprovar a reforma da Previdência, que é fundamental para o Brasil. E todos sabemos disso, todos. Então, o governo empalmou essa questão. E nós, neste momento, aproveitamos o desgaste dessa discussão prioritária para tomar responsabilidades, eu nem digo que são poderes, do Executivo. Eu acho que isso pode ser interpretado como uma pauta-bomba, e tudo que é pauta-bomba, nesse caso provavelmente extemporânea, pode ser interpretada como uma coisa mais grave. Não duvido que daqui a pouco, se essa proposta vingar, os defensores do Executivo atual digam, com pelo menos um pouco de razão, que isso é um golpe. porque isso é uma mudança no estabelecimento de responsabilidades num começo de governo legitimado pela urna.
Senador Espiridião Amin, para a gente encerrar essa nossa conversa, a execução dessas emendas é 1% da corrente, da receita corrente líquida.
Sim,
no exercício anterior,
coletivas.
Ou seja, tem um limite, né, no valor delas.
Tem um limite e tem mais uma particularidade. Se for adotada a semelhança da emenda individual, que é de 1.2, pode haver corte, pode haver contingenciamento. Mas o contingenciamento é linear, ou seja, aquilo que o governo estabelece como contingenciamento para as outras despesas discricionárias é aplicado também às emendas individuais. Hoje já é assim.
E aí fica para o próximo ano.
Se não dá para pagar, joga para o próximo ano. E se não der para pagar no próximo ano, fica para o outro ano. Agora, portanto, ela não comete uma violência contra, por exemplo, a mais recente emenda constitucional do limite dos gastos. Por quê? Porque o contingenciamento que o governo faz... Agora, o governo agora vai fazer um contingenciamento, ou já fez, de 29 bilhões.
Já foi anunciado.
Semana passada.
É.
Já foi anunciado na
foi
semana
anunciado.
Passada. Se já tivesse emenda coletiva, ele teria que fazer um contingenciamento um pouco maior. Mas nas discricionárias, que não são emendas individuais nem coletivas. Nós somos parceiros, nós somos integrantes do orçamento solidariamente. Esse é o princípio da impositividade da emenda individual. Uhum. E eu concordei com isso, ajudei a redigir e concordei também em assinar uma emenda que estendia a impositividade para as emendas coletivas de bancada, o Jair Bolsonaro também, e outros. Sim. Que assinaram. Nós assinamos pensando nas emendas coletivas de bancada. Então, nesse momento, eu acho que adotar a coletiva, incorporar a coletiva de bancada é oportuno. Mas eu, como relator, não posso impor a minha vontade. Eu vou levar o meu ponto de vista, vou receber as emendas e vou me posicionar ouvindo os meus pares, eu não sou o dono do projeto, o governo e todos aqueles que quiserem debater.
Deve ter um pedido de vista.
Nós não podemos, só para concluir, nós não podemos levar isso assuntadamente, né?
Sim.
Nós não temos o direito de discutir esse assunto numa sessão, né? E hoje eu falo isso claramente, sem uma discussão das consequências. Isso não é uma coisa que eu posso aprovar no ouvido ou de orelha, como se diz. Então eu acho que nós devemos ter reflexão, e se a decisão predominar a favor também da impositividade do orçamento, eu não posso dizer que isso é antidemocrático, mas posso dizer, sim, que isso vai provocar grande celeuma quanto à legitimidade do objetivo.
E deve ter um pedido de vista, né? Para a próxima semana,
bom,
aí, no caso.
Se pede vista de questões, digamos assim, de relevância, é muito menor, né?
Sim.
Aí caberá a presidente da comissão, que é uma senadora sensata, de primeira categoria, que é a senadora Simone Tebet, junto com outras lideranças, formar um juízo a respeito do assunto. Existe necessidade de acordo. E eu gostaria, para concluir, que este acordo representasse, primeiro, um acordo dentro do parlamento. E, segundo, um momento de encontro da política, do executivo, do judiciário e do legislativo.
Muito bem. Senador Espiridião Amin, muitíssimo obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. O senhor sempre disponível para conversar com a gente. Muito obrigado, senador. Uma boa semana,
senhor.
É do
meu dever. Muito obrigado e faço isso com muita satisfação. Um abraço.